Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Você está na bênção, meu irmão? Você está na bênção? Você sabe por que você está na bênção? Porque o teu nome está escrito lá no livro da vida, meu irmão. Se Jesus voltar hoje ou se fizer chamada, você vai estar com ele lá na glória. Então você que está na bênção, meu irmão, dá um abraço bem forte no irmão que está do seu lado. Diga para ele assim: era meu sonho dar esse abraço em você. Era meu sonho dizer que você é muito especial para mim. Que bom que você veio. E se é a namorada, a esposa ou a sogra, diz para ele: eu te amo, meu bem. Rapaz, se você falar isso para a sogra, ela vai chamar você para almoçar lá na sua casa todo domingo, meu irmão. Queridos, eu vou ficar com muita saudade dessa igreja. Eu me senti em casa nesses dias. Fiquei no melhor hotel de Curitiba, irmão, sensacional. Né? No hotel dos Silvados, conhece o hotel dos Silvados? É um hotel sensacional, irmãos. É atendimento de 50 mil estrelas, né? De 5 estrelas. E você abre a porta, na porta do hotel tem um parque de Cooper para você caminhar. É, sim, extraordinário. E o dono do hotel, meu irmão, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e a esposa dele também foi, meu Deus. Então, eu agradeço de coração, pastor Silvado. Eide, olha, vou ficar assim com muita saudade de vocês. Vocês marcaram meu coração, equipe pastoral. Os coordenadores que a gente teve contato na sexta-feira, os supervisores, a galera da rede jovem ali do pastor André, olha, comi um lá com o Chiquinho, Chiquinho, irmãos, o Chiquinho, se você não sabe, se você não provou, você precisa provar o hambúrguer do Chiquinho. Não é sorvete do Chiquinho, não, é o hambúrguer do Chiquinho. Esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na vida, irmão, sensacional. Mas é uma honra muito grande, de verdade era meu sonho estar aqui com vocês. E nessa noite, meu querido, eu quero, assim, nós falamos no sábado, nós falamos sobre relacionamento discipulador, onde o discipulado é a arte de transformar os improváveis nos valentes de Deus. Na segunda parte, nós falamos sobre que o discipulador é o artesão de vidas. À noite, nós falamos uma palavra assim que Deus tem ministrado muito no meu coração sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. Um retorno mesmo ao primeiro amor, aquela intimidade com Deus. E nessa manhã, nós ministramos sobre marcas de uma igreja saudável. Nós podemos aprender com a escola de Jerusalém, a primeira igreja lá de Jerusalém, que é uma verdadeira escola para nós. Onde ela nos ensina algumas marcas que nós precisamos colocar em prática no nosso PGM, no nosso relacionamento discipulador e principalmente na nossa igreja, na nossa vida. E nessa noite, meu querido, o tema dessa mensagem nessa noite, e eu espero que Deus venha queimar o nosso coração, venha incendiar o nosso coração de amor pelo Senhor e de amor pelos perdidos. Se você está anotando o tema da mensagem nessa noite, você vai virar para o seu irmão, queridão, que está do seu lado, olha para ele assim e fala assim: meu irmão. Fala para ele assim, com todo carinho: meu irmão, Deus está falando conosco. Deus está falando com você. Fala para ele assim, profetiza. Diga ao povo que avance. Você pode dizer para o seu irmão: diga ao povo que avance. É a palavra de Deus para a Igreja Batista do Bacaxeri nessa noite. Diga à Igreja do Bacaxeri que avance. Vocês já fizeram uma história maravilhosa ao longo desses mais de 50 anos, é isso, pastor Silvado? 50 e quantos anos? 58 anos. Ao longo desses 58 anos, a igreja avançou de uma maneira extraordinária, sendo uma igreja relevante em Curitiba, uma igreja relevante no Paraná, no Brasil, no mundo, mas isto é só o começo. Deus tem muito mais para essa igreja. Por isso, meu querido, eu tenho convicção absoluta que a palavra de Deus para essa igreja nessa noite, o Espírito Santo do Senhor quer ministrar no nosso coração, dizendo: diga ao meu povo que avance, diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que conquiste essa cidade para a honra e glória do Senhor Jesus, diga ao povo do Bacaxeri que conquiste a região metropolitana, o Paraná, o Brasil, para o Senhor Jesus. Eu creio nisso, meu querido. Eu creio que o Senhor tem estabelecido as nossas vidas, o Senhor tem estabelecido essa igreja para que possamos avançar na pregação do Evangelho, na pregação, meu irmão, onde nós vamos resgatar pessoas que estão no império das trevas e onde o Espírito Santo vai levá-las para o reino da luz. Eu fiquei aqui impressionado, falando com o pastor Tunala, que eu fiquei assim, eu nunca vi um culto, um pastor parar a igreja inteira para interceder pelos perdidos. É muito amor que essa igreja, e eu tenho certeza, querido, que esse ano do um mais um, eu mais um, meu querido, vai haver, ouvi ali no último ciclo dessa igreja, uma abundante colheita na etapa da colheita em nome de Jesus. E você tem papel fundamental nesse processo. E nessa noite nós queremos ministrar um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que você já leu diversas vezes. É o texto da abertura do Mar Vermelho. É um dos relatos mais extraordinários, é a abertura do Mar Vermelho. Você sabe muito bem o contexto. O contexto, o povo de Israel, Deus usou Moisés para a libertação do povo de Israel do Egito. E nessa saída do povo de Israel do Egito, Deus endurece o coração do faraó. E o faraó pega todo o seu exército e vai atrás do povo de Israel. O povo de Israel foi por um caminho que não era normalmente utilizado para ir para a terra de Canaã, para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E o povo foi por um caminho diferente. E nisso, o povo estava lá marchando em direção à terra prometida, avançando. E aí eles olham para trás, uma grande nuvem de poeira. E eles olham para trás e avistam o exército de Faraó vindo atrás deles. E do lado estavam as montanhas, e na frente o mar, e atrás o exército faraó. E aí você pode perceber, pastor Hudson, pastor, e aí você pode perceber que eles estavam num beco sem saída. Na frente o mar, do lado as montanhas, e atrás o exército. Para onde ir? Irmão, fazendo uma aplicação na sua vida. Eu tenho certeza que muita gente entrou aqui nessa noite e está vivendo um verdadeiro beco sem saída. Eu não sei para onde ir. Ele vem e fala assim, eu não sei se eu volto, eu não sei se eu vou para a lateral, eu não sei que eu vou para frente, e eu estou aqui falando igual o pastor Silvado, ministrando, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Talvez, meu querido, você já passou por isso. Talvez daqui a um tempo você ainda vai passar por isso, por uma luta, por uma batalha, por uma crise. E aqui eles estavam num lugar que era um verdadeiro vale de decisão. Você está assim nessa situação? Você está num vale de decisão? Você está enfrentando uma crise, um problema? Meu querido, nós quando olhamos para a situação do Brasil hoje, quando você olha para o Brasil, nós, a nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, meu querido, nós estamos, o nosso Brasil, a nação brasileira chora. Você olha, você anda no Brasil inteiro, querido, você olha na face dos brasileiros, de uma forma geral, principalmente daquele que ainda não conhece o Senhor Jesus, uma face triste, um clima de pessimismo. Você liga aos meios de comunicação e está lá, meu irmão, é corrupção, é o Lava Jato, é tantas outras coisas, meu querido. Você viu naqueles meses lá no sistema penitenciário falido. Querido, são tantas crises que o nosso país enfrenta, crise moral, crise política, crise social, crise financeira, é crise de toda a monta. Mas a crise mais difícil é quando a crise bate dentro de casa. É quando a esposa vira para o marido e fala assim, eu não vou ficar mais com você. Tchau. Fica com os filhos. Eu estou indo embora. Meu querido, todas as crises, não tem crise mais difícil porque a crise quando bate dentro de casa. A crise, meu querido, quando ela adentra na sua família, nos filhos, no relacionamento. É alguém muito querido que se parte. Eu perdi meu pai com 17 anos de idade, meu querido. 17 anos de idade, meu pai era caminhoneiro, teve um acidente lá no estado de Minas Gerais. E quando eu fiquei sabendo da notícia do falecimento do meu pai, e o meu mundo parou. As pessoas me cumprimentavam, falavam comigo, mas eu estava totalmente anestesiado, porque eu estava assim numa situação que eu nunca imaginaria que meu pai, meu herói, meu referencial e tudo aquilo que ele representava na minha vida, ele me deixasse com 17 anos de idade para sustentar um irmão de 2, outro de 8 e minha mãe que nunca tinha trabalhado. Querido, crises que não avisam. Eu não fiquei sabendo que meu pai ia falecer naquele determinado dia, não fiquei sabendo. Mas quando eu menos imaginei, a crise estava lá na frente da minha casa. Eu morava em São Paulo e eu trabalhava durante o dia. Trabalhava lá no Mapping, pastor. pertinho lá onde o senhor trabalhava na Juerp, e o senhor estava na Juerp, eu estava no MAP. O senhor estava na São João e no Conselheiro Crispiniano. E eu voltei para casa depois da escola, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, voltando para casa, chego na frente da minha casa, tipo um comício, uma multidão na frente da minha casa. E aquilo ali já começou a gelar meu coração. Um vizinho foi na minha direção e falou assim: olha, você vai ter que ser forte. Seu pai morreu lá em Minas Gerais. Acabou, meu querido. Fiquei totalmente anestesiado. Meu mundo ali ruiu. Não conhecia Jesus, não conhecia igreja. Nunca, na infância tinha ido à igreja com meu pai, mas nunca tive experiência com Jesus. E para o velório, aquele clima cruel de velório, de sepultamento, pastor Tunala conhece bem, né, Tunala? E ali quase aceitei Jesus, meu irmão. Foi um pastor lá da Igreja Batista. Meu pai foi enterrado lá perto de Presidente Prudente, onde ele passou boa parte da infância, no interior de São Paulo, aqui perto de Londrina. E ali no velório eu quase aceitei Jesus. E devido à necessidade de sustentar minha família, eu fui, né, consegui um emprego lá no Mato Grosso do Sul. Fui para o estado do Mato Grosso do Sul e aí era você ir para um país e para o outro. Morar em São Paulo, sair de São Paulo e morar em Campo Grande nos anos 80, isso foi em 1987. Meu irmão, era outro planeta, eu sofri muito. Sendo honesto para você, querido, não falo isso em muitos lugares não, só falo quando Deus ele direciona mesmo. Eu quase tentei suicídio. Quase. Eu só não tentei porque na hora exata de jogar o carro no viaduto, eu não tive coragem. Hoje eu sei que é Deus. De tamanho fundo do poço que eu vivi. Vivi depressão, bom tempo, fundo do poço, insônia, pra você ter ideia. E para piorar, meu irmão, quando eu estava lá morando em Campo Grande, fico doente, vou para o hospital, a médica manda fazer exame de sangue. Volto com o exame de sangue, ela fala assim: está com hepatite, vai ter que ir para casa, dieta, repouso, não vai trabalhar, está aqui atestado médico, se cuida. Aí, irmão, fui para casa, morava num bairro novo para funcionários públicos, eu era funcionário público naquela época, e não, e assim, chegou uma noite que eu comecei a enxergar tudo escuro, fraco, para desmaiar, e eu lembrei de Deus. E lá no meu desespero, queridão, você é sensacional, hein? Se quiser colocar ele bem pertinho de mim, pode ser, né? Quanto mais perto, melhor. Aí, obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E aí eu estava, numa noite, naquela madrugada, eu fiz uma oração muito parecida. A introdução do pastor Silvado aqui. Eu lembrei de Deus, eu falei: Deus, se o Senhor existe, e se o Senhor me curar, eu vou entregar minha vida para Jesus. Falei isso, irmãos, e desmaiei. Puf. Aquele susto, minha mãe chorando, desesperada. Nós, no bairro não tinha estrutura ainda, não tinha recém-inaugurado, não tinha um telefone, não tinha um orelhão, irmão, para ligar para o SAMU, nada. Naquela época não era o SAMU, mas eram os bombeiros. Nada. No outro dia, irmão, sinceramente, quando eu fui abrir os olhos, eu falei: eu tô com medo de abrir o olho, irmão, para saber onde eu estava. Se eu estava nesse lado de cá, ou se eu já tinha ido para o lado de lá. E aí eu abri o olho assim, bem devagar. Tô vivo, tô no meu quarto. E aí eu fui a pé, não tinha ônibus, eu tinha que ir no bairro vizinho, a pé, para pegar um ônibus para ir para o hospital. E eu falei: aqui não fica, eu preciso ir no médico. E fui no médico. Chegamos lá na médica, coincidentemente, o nome da minha esposa, né, doutora Tânia, impossível esquecer. E lá na médica, eu falei: doutora, estou muito ruim. Olha, aconteceu isso. Ela virou para mim e falou: olha, isso que você está me dizendo não é sintoma de hepatite, não. Repete o exame de sangue, pode ser algo mais grave. Eu falei: não, doutora. Aí, irmão, morava em São Paulo, não tinha Jesus. O que passou na minha cabeça? Uma AIDS. Eu estou frito. E aí fiz o exame de sangue, irmão, não dormi à noite, desesperado. Levei o exame de sangue lá para ela, né, tinha que fazer em jejum. Levei o exame de sangue para ela. Ela olhou o exame de sangue, olhou para mim e falou assim: olha, está errado esse exame de sangue, repete para mim. Eu falei: doutor, tem certeza? tenho certeza, está errado. Faz de novo. Mais uma noite sem dormir. Fui, né, fazer o exame de sangue, irmão. Assim, desesperado. Fundo do poço. Aí fiz o exame de sangue, peguei o resultado, levei para ela. Ela olhou para mim e aí ela parou. Baixou o óculos, assim, ficou me olhando assim. Falei, meu Deus, meu caso deve ser do outro mundo. Deve ser do outro planeta. Aí ela pegou o Vade-Mecum. Quem é da medicina sabe o que é isso aí. Ela ficou folheando aquele Vade-Mecum e coçava a cabeça. E lia, olhava para mim. E ela falou assim, olha, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que, que você tem. Eu tenho 3 exames de sangue de você aqui. Aquele que você fez deu hepatite. O de onde que eu acho que dá errado. Mas está o mesmo resultado de hoje. E ela falou assim, eu tenho 14 anos que eu sou médica. Eu nunca vi alguém que há 3, 4 dias atrás tinha hepatite e agora não tem nada. A médica não crente vira para mim e fala assim, você acredita em milagres? Eu falei, doutor, eu acredito em milagres. Eu tenho que acreditar em milagres. A médica não crente falou assim, olha, meu filho, eu nunca vi milagre aqui no meu consultório. Você é o primeiro caso. Você está curado. É a primeira coisa que ela falou, estou desfazendo sua licença médica, pode voltar a trabalhar, pode acabar com aquela dieta que eu te falei, você está sarado, você não tem nada. Irmão, não sabia se eu abraçava médico, se eu abraçava enfermeiro, se eu saía ali daquele hospital, meu irmão, eu estava tão feliz, eu falei, eu não morri. Aí eu ponho o pé lá na frente do hospital, na hora que eu vou atravessar a rua e ir para casa, né? Hoje eu sei que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio no meu ombro assim, de uma maneira... O Espírito Santo é sensacional. E ele fala para mim lá na rua. E aí, William, eu te curei. E agora você vai entregar a vida para Jesus. Irmão, as crises, as lutas, os desertos, muitas vezes que Deus permite na nossa vida, meu queridão, eles são verdadeiras escolas, meu querido, para nós nos aproximarmos de Deus e conhecermos esse poder sobrenatural do Deus que nos ama. Então, se você está passando por crise, você está passando por dificuldade, meu irmão, você está passando por algum momento de decisão, talvez você esteja desempregado, problema no casamento, problema lá na sua cela, problema no seu PGM, problema nos seus relacionamentos discipulador, o Espírito Santo diz para você nessa noite, meu querido, diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que avance. Ele está dizendo o seguinte, não desista, persista, insista, eu estou contigo, a minha mão poderosa é sobre você e isso vai passar. Por isso nessa noite, meu querido, entre a crise, o problema, a vale da decisão até a terra prometida, o milagre, meu querido, nós vamos aprender aqui no texto algumas atitudes, alguns princípios, alguns valores que nós precisamos, meu irmão, enfrentar para alcançar a nossa terra prometida. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. Querido, você não pode parar diante das crises, diante das tomadas de decisões. E nós vamos ver aqui nessa noite 3 atitudes para enfrentarmos as crises. Entre as crises e a terra prometida, entre o deserto e a terra prometida, entre a crise e o milagre, algumas atitudes que nós precisamos tomar. E a primeira atitude que nós precisamos tomar, meu irmão, diante desse gigante, diante dessa crise, diante, meu irmão, desse cenário que nós temos vivido no Brasil, ou na sua cela, na sua casa, no meio da sua família, o primeiro ensino que nós precisamos entender nessa noite... É que você não deve, você, meu irmão, você não pode ser dominado pelo medo. Você pode falar isso para o seu irmão do seu lado? Vira para ele e fala assim, meu irmão, meu querido, não podemos ser dominados pelo medo. Você não pode impedir que o medo venha até você. Mas você, meu irmão, não pode ser dominado pelo medo. Observe o texto, no versículo 10. Ele estava ali naquele beco sem saída, versículo 10. E aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam em direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Meu querido, primeiro desafio nesse propósito de você vencer essa crise em direção a essa terra prometida, você não pode ser dominado pelo medo. Você está olhando para alguém aqui, olha aqui para mim. Esse aqui que está pregando para você aqui nessa noite, eu fui escravo do medo. Desde criança. quando chovia, irmão, tinha um pé de manga na minha casa. E quando vinha a chuva, aquele pé de manga, irmão, virava um monstro que ficava na minha janela. Uou, eu, ai, meu Deus! Pai, tem um monstro aqui na janela. Quem, meu filho? Vem cá comigo. É o pé de manga. E aí, no outro dia, eu saía lá fora para ver o monstro. Cadê o monstro, irmão? Não tinha monstro nenhum. Então, querido, o medo engessa, o medo trava, o medo paralisa, o medo leva um marmanjão aí de 40 anos ter comportamento de criança. O medo, meu irmão, é o inimigo número um da fé. O medo, meu irmão, ele assim domina a pessoa. Olha aqui para mim. Qual é o seu medo? Qual é o medo que te paralisa? Tem pessoas que têm medo de ser mandado embora. E aí faz qualquer jogo do mundo, porque ele não quer perder o emprego. Eu conheci uma irmã, você vai rir, mas é verdade. Ela tinha pavor de lagartixa. Quando a lagartixa vinha, irmão, ela era na nossa célula, ela saía correndo, ai, lagartixa, lagartixa. Eu falei, meu Deus. Uma mulher de 30 e poucos anos com medo de lagartixa. E, irmão, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Lagartixa é um bicho assim, irmão. Desculpe quem tem medo de lagartixa aí, né? Mas é um bichinho assim. Ele é o mais medroso. Você já viu alguém que tem mais medo que lagartixa? A lagartixa, se você olhar para ela assim, ela vai para trás, ela vai sair correndo. Só de você fazer assim, ela sai desesperada. Só que a minha irmã lá tinha medo de lagartixa. E lá nós temos o Seminário Veredas, que cura, né, tratamento das feridas, né, da alma. E no Veredas, irmão, quando foi tratar isso na vida dela, ela chorava, urrava, porque aquilo ali era como se fosse o senhor da vida dela. Ela era escrava do medo. E Deus nessa noite quer libertar a igreja dele de todo medo, meu querido. Deus não fez você para ser escravo do medo. Deus não fez você, meu irmão, para ser dominado pelo medo. O medo pode até existir. O medo, meu querido, ele é um inimigo que ele vai se irandar a você, meu querido. Mas a palavra do Senhor, meu irmão, não quer que você seja dominado pelo medo. Na Bíblia, na menção de 365 vezes, mencionando não temas. Ou seja, para cada dia... Deus está virando para o teu filho dele, para você, falando assim, meu filho, não temas, eu sou contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas que você passe pelo mar das lagartixas, irmão, o Senhor é contigo, vai te guardar, te livrar de todo mal. E aí, irmão, tinha um irmãozão lá na igreja, um cara da academia, bombadão, assim, fortão, igual o Tunala, né? Um cara assim, meu irmão, que só de olhar, né? Só de olhar, ele já amedronta as pessoas, né? Aí nós estávamos lá numa casa, meu querido, aí passou um ratinho. Você sabe que o bombadão fez? Subiu em cima do sofá, irmão. Ai, o rato! Eu falei, tem uma coisa errada com esse homem. Mas qual é o teu medo? Qual o teu medo? Tem pessoas que têm medo do novo. Ele fica agarrado ao passado. Porque o que vai acontecer no futuro, hein? Aqui está tão bom. Está tão bom desse jeito, pastor. Olha, ficarmos aqui só nós aqui, não precisa mudar muito, não. Medo do novo. Medo das histórias que estão por vir. Medo de perder a zona de conforto. Medo, meu querido, de perder a segurança do passado. O povo de Israel, ele estava com medo. Medo de Israel, medo do faraó, do exército faraó. Medo, meu querido, daquilo que ia acontecer dali para frente. Medo de assumir uma liderança de célula. Tem gente que é CEO, que é diretor financeiro, diretor executivo, diretor de RH, que supervisiona não sei quantas pessoas lá na empresa dele. Aí quando o Tunala fala assim, irmão, você é uma benção, você é um líder nato, você tem características de um líder, vamos lá para o CFI se preparar para ser um líder de célula. Ah, pastor, eu não vejo bem, eu não estou preparado para isso. Medo. Medo de falhar. Medo de não dar certo. Medo de decepcionar. Queridão, vamos colocar esse medo na cruz hoje? Tem gente que não se casou ainda porque tem medo de falar com a sogra, de falar com o sogro, de falar, a menina gosta dele, ele olha para a menina aqui na igreja, sim, né, já está virando o cabo da boa esperança ali, meu irmão, mas ele não tem coragem de chegar naquela menina e falar assim, vamos orar, eu sei que você tem olhado para mim, não tem, morre de medo, trava. E na liderança isso acontece tanta frequência, irmão. Líderes que tiveram algum problema, tiveram alguma decepção, e tinham um ministério poderoso. E hoje em dia eles estão escondidos. Lá na caverna de Adulão, foi ministrado ontem à tarde, escondidos, fugindo por causa do medo. Qual que é o teu medo? A pergunta é, existe um antídoto para vencer o medo? A palavra do Senhor, maravilhosa, lá em 1 João capítulo 4, 18, diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Você pode ler comigo, fala assim comigo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem que é o perfeito amor? Jesus. Tem alguém que é mais perfeito amor do que Jesus? Então quando Jesus entra na nossa vida, presta atenção nisso, igreja, é do Senhor Jesus que precisa ser liberta do medo. Jesus entrou na sua vida, meu querido, para quebrar toda a cadeia do medo que se instalou na sua vida. Ele quer te libertar do medo. Qual que é o teu medo? O perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Moisés foi um fugitivo, viveu escondido na sombra. Você vencer nessa caminhada entre a crise e o milagre é não ser dominado pelo medo. A segunda atitude, meu querido, é não murmurar. Você pode repetir comigo? Não murmurar. Vira para o seu irmãozinho e fala assim, todo respeito, irmãozinho, não murmura não. Não murmura, irmão. Quem é dos anos 80 aqui? Não precisa levantar a mão não, mas você vai lembrar. Tinha um personagem em desenho animado, que era Hiena Har-Har. Oh, dias, oh, céus, Lipe, eu não falei que não era para fazer isso, Lipe. Eu falei que não ia dar certo, Lipe. Lembra disso? Hã? Não lembra disso? Olha aí, ó. Quem é dos anos 80 aqui tá rindo, meu irmão. E o Lipe todo animado, né? O Lipe entrando nos maiores problemas na vida dele, ele, saída para a direita, saída para... O Lipe sempre tinha uma saída para a vida. Mas a Har-Har, oh dias, choveu, esquentou, Lipe, ah, tá calor, Lipe, ah, não tem ar-condicionado, Lipe, tá demorando o culto, Lipe, ah, Lipe, Lipe, você não vai me levar para comer pizza depois do culto, Lipe, você não lavou a louça hoje à tarde, Lipe. Disseram a Moisés, olha a murmuração, foi por falta de túmulos no Egito, o pessoal estava mais preocupado com a Pax do que com a Terra Prometida. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Igreja Batista do Bacaxeri, quando murmuramos, no fundo, nós estamos reclamando de Deus. Está lá em Êxodo 16, versículo 8. Moisés virou para o povo, depois de tanta murmuração, diz, porque ele ouviu as vossas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Quando você reclama, murmura, meu irmão. Você está dizendo para Deus, olha Deus, o Senhor não está sendo suficiente na minha vida. Queridão, se prepara agora. Você não tem direito de reclamar dessa esposa maravilhosa que Deus colocou aí do teu lado. Olha para a obra-prima que Deus te deu. Você que é casado, namorado, noivo, dá uma olhadinha. Eu vou te dar 3 segundos para você fitar esse olho, esse olhar angelical dessa pessoa que Deus te deu. Irmão, por que que tu está reclamando dessa mulher? E tem figura que quando casa, a mulher vai fazer o primeiro feijão. Aqui em Curitiba come feijão? Come feijão, não é? Aí é o primeiro feijão dela. Ela nunca fez feijão, aí faz o feijão assim, nota 7, né, meu irmão? Aí você vira para ela e fala assim, o feijão da minha mãe era melhor. Irmão, dá vontade de pegar um homem desse. Rapaz, irmã, se ele falar isso para você, você fala assim, vai tu fazer feijão então. Não faz mais feijão para ele, deixa ele fazer. Quero pedir para todos os homens ficarem em pé aí. Todos os homens da igreja. Todos os homens aí. Olha aí. Irmão, glória a Deus para aqueles que têm carro. Amém? Amém? Se ainda você não tem um carro, uma moto, um veículo, um dia Deus vai, com certeza, te dar uma condição dessa. Amém? Eu fiquei sabendo que essa igreja aqui, os homens exercem o sacerdócio, é isso? Eu fiquei sabendo disso, que é uma igreja que é um referencial nisso. Irmão, eu quero fazer um desafio para vocês. E olha, e se você fazer isso, eu quero desafiar você se no final do dia tu vai ganhar um beijão da esposa e vai falar, você é o máximo. Irmão, em vez de você reclamar, murmurar da sua esposa, na hora que você sair aqui do culto, na hora que você for chegar lá no seu carro, você não deixa essa princesa abrir a porta do carro. Você corre lá na frente e abre a porta do carro e fala assim, entra minha princesa, princesa do Deus Altíssimo, diamante da minha vida. Irmão, mas não é só hoje não. Eu quero ver essa igreja aqui fazendo isso todo dia. Queridão, todo dia. Irmã, agora, irmãs, homem precisa ser adestrado. Tu fica parada. Fica ali, se ele não abrir a porta, tu fica ali, pega um Uber depois, mas não abre a porta, fica ali, terceira vez que ele entrar no carro e fala, ai meu Deus, vai demorar 3 vezes, pode contar, isso é sistemático, irmão, sistemático, mas se você, irmão, você faz parte do processo. Se tu ficar ali, paradinha ali, esperando, e ele tá lá sentado no carro, já engatando a primeira, e você ficar de fora, ele vai ficar com uma vergonha. Mas, queridão, se você fazer isso, você vai dar um exemplo para os seus filhos. Querido, o meu filho caçula tem a namoradinha dele. Ele faz a mesma coisa. Ela fala, não abre a porta do carro, não. Eu que vou abrir para você. A menina falou assim, meu Deus, que menino é esse? Eu não sou nem noiva dele, ele já está abrindo a porta do carro para mim. Vamos dar salva de palmas para esses homens aí, maravilhosos. Para sentar comigo. Irmão, eu quero ouvir depois testemunhos, hein? Manda e-mail lá para mim, pode mandar. Lá na igreja a gente começou a fazer isso, irmão. Aí quando chega assim num restaurante, né? Você para o carro, assim, tá aquele pessoal sentado ali no restaurante. Aí o marido abre a porta para a esposa entrar, sair. Aquele negócio, só homem de Deus faz isso, homem de Deus de verdade. Eu já vi as mulheres dentro do restaurante com o marido, assim, olá. Irmão, vai ter pessoa batendo aqui na porta da igreja e falando assim, aqui é a igreja dos homens que abre as portas para as mulheres entrar no carro? Eu quero ir lá nessa igreja aí. Onde que fica a igreja dos homens que são verdadeiros cavalheiros que abrem a porta para a mulher? Em vez da murmuração, meu irmão, é a honra. Em vez da reclamação, meu querido, é a honra. É o agradecimento por essa mulher maravilhosa, pelo filho maravilhoso. Meu querido, você sabia que tem tanta gente, você fica reclamando do seu carro? Tem mais, a maior parte da população do mundo, meu irmão, anda a pé, sabia disso? Que não tem nem transporte. E você, Deus deu, talvez você não tenha lá o carro que você sonha, mas é o carro que Deus te deu, é o emprego que Deus te deu, a família que Deus te deu, o PGM que Deus te deu, irmão. Meu PGM não tem ninguém que me ajudar.
pastor Silvado, eu já tentei, todo mundo lá é sem compromisso. Irmão, é um PGM que Deus te deu. Ué, vai orar, irmão. Em tudo dá graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus. Querido, queridão, presta atenção no que eu vou dizer para você. A terra prometida está para lá, o Egito está para trás. Toda vez que tu murmura, é um passo para trás. Você vai continuar murmurando? Um passo para trás. Murmurou de novo, vai voltando. Você vai querer voltar até quando? Irmão, eu fui tão murmurador na minha vida. Essa pregação é para mim. Pessimista. Eu era sócio do Harhard ali, irmão. E Deus falou assim: William, que isso? Seu nome está escrito no livro da vida porque você fica aí murmurando, reclamando. Então, meu irmão, entre a crise, entre aqui o deserto e a terra prometida, meu irmão, o primeiro desafio é não ser dominado pelo medo. O segundo desafio, meu irmão, é não murmurar, e nós vamos entrar no terceiro. O terceiro desafio, meu querido, é... Você pode dizer comigo assim, fala assim: eu não vou parar quando Deus abrir as portas. Fala assim: não pare quando Deus abrir as portas. Versículo 13, acompanhe comigo. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, ficam firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje os veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu vou tirar os israelitas aqui, vou colocar o Bacaxeri. Diga ao Bacaxeri que siga avante. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, siga avante. Siga avante, não desista, prossiga. Irmão, o crente de verdade, ele precisa ter duas posturas muito importantes. A primeira postura, meu irmão, é depender de Deus. Nós falamos aqui sábado à noite que o crente precisa orar. A oração é uma marca fundamental da igreja do Senhor Jesus. Clamar a Deus, suplicar a Deus, súplicas e orações na presença do Senhor. Eu creio no poder da oração. Irmão, só que tem um detalhe. Tem hora para você orar e tem hora para você agir. Lá na igreja, irmão, vi alguns casazinhos assim, novos, né? Recém-casados, tal. Ah, William, ora por nós, para a gente ter filho. Eu falei: irmão, você está praticando? Se não praticar, não tem filho, não. Não, não tem oração que vai, ó. O único que foi gerado assim foi Jesus pelo Espírito, e eu tenho certeza que ele é o único. Você tem que praticar. Tem pessoa que fala assim: ah, ora, ora para evangelizar tal pessoa. Amém, irmão, vamos orar. Você já foi lá evangelizar? Não, veja bem, nós estamos orando só. Irmão, você tem que orar e evangelizar. Você tem que orar e discipular. Querido, quando Deus abre as portas, meu queridão, não, é avançar, é ir marchando confiantemente. E Deus está abrindo a porta para você nessa noite. Sabia disso, querido? O teu Deus está abrindo portas tremendas para você em muitas áreas na sua vida. É tempo de avançar. Aquele momento ali, meu querido, não era momento de orar. Aquele momento ali já era a resposta de oração. Então, quando Deus abre as portas, a primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é marchar em fé. É atravessar o mar vermelho. Não, Deus já está abrindo o mar, eu vou colocar o meu pé ali pela fé e eu vou atravessar esse mar em nome de Jesus. Tem hora de orar, mas tem hora de agir. Naquele momento não era necessário clamar, era necessário avançar. Era o momento de confiar em Deus e avançar. Nós, irmãos, escuta isso que eu vou dizer para você. Nós somos a resposta de oração nesse momento na nação brasileira. A Igreja Batista Bacaxeri é a resposta de oração. Nosso irmão Deltan, aqui, membro de vocês, é resposta de oração de um povo que clama para a libertação da corrupção na nossa nação. Você, meu irmão, é a resposta de oração de muita gente nessa cidade, sabia disso?
Você, meu querido, é resposta de oração de multidões que estão sem Cristo aqui em Curitiba e na região metropolitana. Ore bastante, mas trabalhe bastante. Tem uma frase que diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Você vai orar e depender de Deus na oração como se só Deus pudesse fazer, mas depois que você ora, você vai para cima. A hora que depois que você ora, meu irmão, Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir o mar, e aí você vai para frente. Você vai avançar. Talvez ali, meu irmão, no seu PGM, está passando um momento, você tem que orar, mas depois que você ora, querido, vai avante, vai para cima. Você, resposta de oração para nesse momento. Os anjos, meu querido, eles não vão fazer a obra que a igreja tem que fazer. Eu já falei isso ontem. As ONGs, o governo, não vai fazer o cumprimento da grande comissão. É conosco. Somente a igreja pode cumprir a grande comissão. Gostaria que você fechasse os teus olhos e ouvisse o que eu vou dizer para você, um texto que nós acabamos de ler. Feche os teus olhos, escuta isso. O pessoal da banda que quiser ir chegando. Moisés deu 5 direcionamentos para o povo que estava no meio daquele deserto. Moisés, primeira coisa, disse para o povo. E eu quero dizer para você, essa palavra aqui é uma palavra para você. Para a Igreja Batista do Bacaxeri, para você, pai, mãe, para você, meu querido, que está passando por luta, por crise, luta lá no seu PGM, luta lá no seu relacionamento discipulador, luta no seu casamento, crise, momento de decisão. Escuta o que Deus tem para você. Primeira coisa que Deus está dizendo para você, meu filho, não tem mais. Não temas. Eu sou contigo. Segunda coisa que Deus está falando para a igreja nessa noite é: estai quietos. Fica quietinho. Espera o livramento do Senhor. Murmura a mão. Terceiro direcionamento. Pela fé. Veja o livramento do Senhor. Irmão. Deus vai operar livramento nessa casa, nessa igreja, na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é uma noite de livramento. Quando você está num beco sem saída, Deus vem com livramento para você. Veja o livramento do Senhor. Quarto, o Senhor pelejará por nós. O Senhor guerreará as suas guerras. O Senhor vai cuidar de você, meu querido. E quinto, marche. Marche. Envolve um posicionamento. Avançar é um posicionamento. Avançar é uma decisão. Avançar é você falar assim: eu não vou desistir desse marido. Eu não vou desistir dessa mulher. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou desistir dessa minha liderança. Eu não vou desistir dessa vida que eu estou evangelizando, fazendo relacionamento explorador. Eu não vou desistir da minha fé. Mas a desistência mais doída é quando a pessoa desiste dele mesmo. Não desista de você. Deus tem sonhos para você. Deus nessa noite quer ressuscitar os teus sonhos. Deus nessa noite quer curar, meu querido, aquele sonho que Ele colocou no teu coração. E com o tempo, os gigantes, os faraós, foram sufocando os teus sonhos. O medo, a murmuração, a incredulidade. E aquilo ali foram como jogando terra nos seus poços, jogando terra nos teus sonhos. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, meu filho, levanta, sai do teu lugar, porque eu tenho uma terra prometida para você, eu tenho uma terra que manda leite e mel, eu quero te usar, eu quero que você marche, eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que eu tenho um projeto para você maravilhoso, aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ainda no teu coração são as coisas que eu tenho preparado para você que me ama.
O Senhor te ama. O Senhor tem um plano maravilhoso na sua vida. E tu, Moisés, levanta a tua vara. Estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Porque os filhos do Bacaxeri vão passar pelo meio do mar em seco. O Senhor está abrindo o mar aqui em Curitiba, na região metropolitana, para você passar em seco. O nosso Deus é o Deus que abre o mar para você passar em seco. É hora de posicionamento, meu irmão, hora de decisão. Ou ficar com medo, ficar murmurando, ficar criticando, ou avançar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Para alguns nessa noite, vocês vão renovar seu compromisso com Deus, continuar avançando, glória a Deus pela sua vida. Mas talvez outros aqui que já caminharam, pararam, e Deus está chamando para você nessa noite, para você recomeçar nessa caminhada. Pastor Tunala.
Querido, fica de pé. Fica de pé em espírito de oração. Eu queria... Não sei qual é a sua trava. Ou qual é a dificuldade, a luta que você está passando. O pastor começou a falar de lutas ali, de dificuldades. Eu não sei o que, que você está vivendo. Mas eu queria que você compartilhasse isso. Que você falasse para alguém. Eu queria chamar os pastores aqui na frente. Pastor Décio, vem para cá. Pastor Carlos. Pastores, vem para cá. Você vai vir aqui. E você vai dizer para esses pastores aqui o que, que eles vão orar por você. Você vai falar: pastor, eu quero orar porque tenho medo na minha vida que me atrapalha. Ou então você vai falar: pastor, eu me encaixo naquele murmurador. Segundo ponto do pastor William. Sabe, eu às vezes eu reclamo demais. Eu quero que o Espírito de Deus mude isso. Pode vir, começa a vir para cá. Vem aqui, você vai falar e os pastores vão orar por você. Vem aqui, já procura um dos pastores aqui, já se posiciona na frente deles. E se você chegar, os pastores estiverem ocupados, você vai esperar. E nós vamos fazer isso. Vem para cá, traga aqui. Traga a sua causa. Traga a sua dor. Traga o seu sofrimento. Traga a sua dificuldade. Vem aqui dizer para esse pastor aqui que você não quer abrir mão daquilo que Deus, dessa porta que Deus está abrindo na sua vida. Então vem aqui, Jesus vai tocar em você através de um desses pastores. Você vai receber essa oração. Pode vir aqui para o meio, esse pessoal aqui, ó. Pastor Carlos aqui, ó, disponível. Vem aqui. Pastor Décio, vem para cá. E nós vamos orar porque nós acreditamos. Nós vamos confessar porque a Bíblia diz que aonde há confissão há cura. Nós vamos dizer: o meu problema é esse. E é assim que nós vamos fazer agora.
Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor.
Não fique aí. Traga a sua causa aqui.
Abra os olhos do meu coração. Oh. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando.
mais gente que precisa vir para cá. Talvez você vai vir aqui para trazer o seu casamento aqui. Você vai pedir para um dos pastores orar, restaurar, abençoar, liberar graça ali no seu casamento. Talvez você vai vir aqui trazer a sua liderança, falar: olha, pastor, olha por mim, porque eu quero ser usado por Deus, eu quero ministrar vidas. Então vem aqui, líder, venha trazer o seu PGM aqui, venha pedir que o pastor ore para que seja derramado sobre você a unção que o Espírito tem. Traga aqui, vem para cá. Você que está travado aí na vida profissional, querido, aproveita, vem aqui e fala: ora, por favor, Deus precisa fazer alguma coisa na minha vida, está faltando alegria, vem aqui e alguém vai orar por você.
Santo, 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 quero te ver.
Diga: santo, 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 oh Jesus.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória.
Ministros, vem aqui, ministro Elaine, ministro Marinês, ministro Francisco, chega aqui.
Santo, santo, santo.
Tem algumas pessoas aqui. Aqui no meio, ministro Francisco, vem aqui.
Quero te ver,
Rosana.
Quero te ver, Senhor.
Querido, venha para cá, vem receber uma oração. Nós cremos no poder da oração. E talvez tenha uma coisa que você precisa falar. Venha trazer aquele filho. Fala assim: olha pelo meu filho. Meu filho precisa ser cheio da alegria do Senhor. Traga esse filho aqui, querido. Satanás está querendo roubar ele. O homossexualismo está querendo segurar ele. Traz ele aqui, queridos.
Abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor.
Coisa linda.
Abra os olhos do meu santo, santo, santo.
E você continua orando aí, igreja, e adorando.
Santo, 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 quero te ver,
oh Jesus. Cura, Jesus, restaura, Pai. Libera os nossos irmãos que estão travados aqui, Jesus.
Quero te ver, Senhor.
Exaltado
e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo.
Senhor Jesus está aqui, queridos. E o Senhor Jesus pode tocar o coração da gente, a alma. E pode resolver as crises maiores. Ele pode eliminar os nossos medos. Ele pode transformar o nosso caráter. O Senhor Jesus pode tirar todo e qualquer medo. Tirar todo o espírito de murmuração da nossa boca. É Ele que renova as nossas mentes. E nós cremos nisso. Queremos um Deus que toca, que cura, que restaura, que ministra, que muda a história. Oh, Jesus. Quantos filhos nós estamos esperando aqui, Pai. Quantos esposos, quantas esposas nós queremos dobrados diante do Senhor. Oh, Espírito Santo. Vem fazer a Tua obra no nosso meio, Jesus. Visita os nossos encontros. Transforma cada uma das nossas células, Pai, num lugar de restauração. Transforma cada um dos nossos líderes em ministros, Pai, que com autoridade, Deus, lideram e mudam a história de pessoas através do Espírito Santo. Oh, Jesus, abençoa. Tira toda a tristeza que há no coração de alguém aqui. Elimina, Jesus. Elimina toda a frustração, Pai. Que as pessoas possam olhar para frente, Deus, e entender que o Senhor mandou marchar, mandou seguir, mandou prosseguir, que o Senhor abriu as portas, Pai. Então não permita, Jesus, que a gente fique ali, Pai, com uma visão medíocre, Pai. Nos ajude, Senhor. Santo, 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 o Espírito Santo, Santo, Santo. Aleluia. Santo, 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 quero te ver. Santo, aleluia, Jesus.
Santo, 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 Santo,
glórias a ti, Senhor.
Santo, 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 Santo,
aleluia, Jesus.
Santo, 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 quero te ver.
De joelhos, para a gente orar. Pastor Roberto, vem para cá, faz essa oração. Vamos ficar de joelhos diante do Senhor. Deus fez coisas grandes aqui hoje. Deus falou.
Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido sejas em toda a terra, e começando nos nossos corações. Que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas, Senhor. Que a glória do Senhor se manifeste nas nossas casas. Que, ó Deus, no nosso trabalho, o teu nome seja glorificado pelas nossas atitudes, pelos nossos valores, pelas nossas palavras. Que ali na faculdade, Deus, que ali na escola, os nossos colegas sejam encantados, porque nos conhecem e sabem que só o Senhor é Deus. Ó Deus, nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que abre o mar, num Deus que pode nos fazer caminhar sobre as águas, num Deus que cura, num Deus que derrota Satanás, num Deus que desarma armadilhas, Deus que dá a vitória, num Deus que nos levanta quando estamos caídos, num Deus que restaura a esperança quando o nosso coração se desespera, num Deus que coloca paz quando a aflição se torna nosso sobrenome. Nós cremos no Senhor. Cremos no Senhor. Cremos no Senhor e no Senhor apenas. Não há nenhum outro Deus a quem possamos recorrer, senão ao Senhor. E é de joelhos que nós nos colocamos na Tua presença. Corações quebrantados, com devoção buscamos a Tua face. E reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Ó Deus amado, todos os nossos medos desaparecem quando estamos aos pés da cruz. Eles se tornam tão pequenos quando percebemos a majestade e a grandiosidade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado sejas. Louvado sejas. Somos teu povo, Senhor, prostrados aos teus pés, te adorando em espírito e em verdade. Consagramos nossas vidas ao Senhor. Espírito de Deus, manifesta teu poder, nos transformando à imagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo seja o Senhor.
Santo, 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 quero te ver.
Ó Deus.
Santo, santo, santo.
Nós vemos o Senhor nesse momento.
Santo, santo, santo.
Manifesta teu poder em nosso ser. Senhor, a nossa adoração. É tão bom estar na tua presença, Senhor. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Louvores ao Senhor agora. Santo, santo é o Senhor.
Santo, santo, santo.
Santo é o Senhor, santo, santo, santo. A Deus, não dá vontade de quebrar esse momento tão especial na tua presença. Melhor é passar um dia na tua casa do que em qualquer outro lugar. Melhor é estar junto com teu povo do que em qualquer outra reunião. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a nossa adoração. Receba nosso louvor. Restaura em nós o primeiro amor, Senhor. Renova em nós o primeiro amor, Senhor. Eu quero sentir o primeiro amor, como naquele dia em que conheci o Senhor pela primeira vez. Ó Deus, faz essa obra. Aquele desejo de te amar, de te buscar, de contar o que havia encontrado, a alegria do perdão, alegria da vida eterna. Ó Senhor, que aqueles que eu conheço e que não te conhecem venham a conhecer-te através de mim. Que Curitiba, Deus, que a minha família, aqueles que são sangue do meu sangue, conheçam o teu amor, porque o Senhor me ama. Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Você consegue cantar isso? Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. De joelhos ainda que está. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Obras.
Aleluia. Louvado seja. Você pode ficar de pé, dar as mãos para a pessoa que está perto de você. Nós vamos juntos voltar a esse primeiro amor. Nós vamos juntos caminhar. Mostrar para essa cidade o amor de Deus que transborda no nosso coração. Teu coração está cheio do amor de Deus, diga amém. Como é bom caminhar com o Senhor, não é verdade? Fecha o corredor aqui. Povo de Deus, fecha os corredores. Caminha aí pelas cadeiras vazias. Todo mundo junto. Mãos dadas. Povo de Deus, junto. Servindo ao Senhor. Olha para a pessoa do lado. Quando a gente aceita Jesus, todo mundo fica bonito, não é mesmo? Sorriso que o Espírito coloca na gente. Mas todo mundo fica bonito. O povo de Deus é o povo mais lindo do mundo. O povo transformado pelo poder do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, quando a gente canta que o teu amor nos alcançou, nos abraçou, nosso desejo é que agora esse grande amor seja conosco e seja espalhado por toda a face da terra. Ó Deus, a graça do Senhor Jesus, essa graça, favor imerecido, que nos atingiu e nos constrange, essa graça que está disponível para todos que se voltam para o Senhor, nós te damos graças por ela, te louvamos pela graça de Jesus. Ó Deus, as consolações do teu Santo Espírito, a direção do teu Santo Espírito disponível para todos aqueles que confessam o Senhor como Salvador, como Deus único e verdadeiro. Ó Deus, que tudo isso seja conosco, seja com cada um de nós aqui, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, e que atinja todos aqueles que ainda não te conhecem. Que isso aconteça hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.